Senhores deputados, antes de darmos início, há aqui um ponto de ordem. O senhor deputado Costa pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas um ponto de ordem à mesa da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista. Bem sabemos que a agenda é mutável, bem sabemos que existem alterações de agenda, mas naturalmente os grupos parlamentares têm que organizar a agenda na sexta-feira, até porque existem várias comissões ao mesmo tempo a funcionar com a Comissão do Ambiente. Mas as comissões de hoje estão quase todas a funcionar, à terça e à quarta, todas as comissões. E o Sr. Presidente, não nos parece a nós muito prática correta parlamentar ter uma audiência marcada para as três, fizemos a distribuição com base nesse trabalho, e o Sr. Presidente ontem alterar essa agenda sem questionar os grupos parlamentares se havia alguma alteração. E o grupo parlamentar do Partido Socialista tinha feito uma distribuição de trabalho tendo com base essa circunstância. O deputado que tinha a responsabilidade de fazer essa audiência já estava comprometido às quatro com outra audiência noutra comissão, e acho que não dignifica bem o trabalho parlamentar e não é a prática correta. E o Sr. Presidente alterou de forma unilateral a agenda e nós não podemos deixar de manifestar o nosso protesto sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu registro e lamento que tenha sido dessa forma. Não... Foi falha minha que devia ter falado com qualquer um dos coordenadores de cada um dos grupos parlamentares, e foi porque quis estar na reunião ordinária, pedindo ao Vice-Presidente que possa fazer as duas audiências, visto que eu e os outros Presidentes de Comissão fomos convidados a estar na apresentação do PTRR, e foi por esse motivo, mas inadvertidamente não fiz o contacto que assim o assumo, portanto, meia culpa. E não voltará a acontecer. Agradeço. Muito obrigado e ainda bem porque o disse. Podemos então dar início. Ponto 1, aprovação das atas, 29, 30 e 31. Alguma questão sobre estas atas? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2. Iniciativas legislativas, distribuição. Ora, o livre não está. O relator é do grupo parlamentar do livre, portanto, questionamos o livre sobre a indicação de qual é o seu deputado que fará, que será o relator do projeto de lei 582, de 7 primeiro, do Partido Socialista. Ponto 3, projetos de resolução, metodologia. Primeiro, PCP, que também não está presente, não indicaram nada por e-mail. Vamos questionar. PAN, exatamente o mesmo. Bloco Esquerda, exatamente o mesmo. Pelo que, assim que tiver, nós informamos qual é que é a metodologia. Ponto 4, aprecia-se a votação do requerimentos apresentados. Primeiro, ao grupo parlamentar do Chega. Percebi que já estavam a conversar sobre esta matéria antes. Não sei se querem falar sobre isto antes da apresentação do mesmo. Se não, percebi que estavam a conversar, é só por isso que questiono. Se não, peço para apresentar. Os deputados digam qual é que é, se pretendem usar a palavra antes de o fazer. Deputado, quer usar a palavra? Deputado Carlos
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este ponto já esteve aqui na reunião anterior e eu julgo que foi aqui mais ou menos unânime, menos para o grupo parlamentar de Chega, que esta matéria é uma matéria da Comissão de Economia e Infraestruturas, sim, da Comissão de Infraestruturas, e, portanto, deve ser essa comissão a liderar este requerimento, Não prejudicando que a Comissão de Ambiente possa ser convidada a participar, caso este requerimento seja aprovado nessa comissão e depois já haja audições, não prejudicando que a Comissão de Ambiente seja convidada a participar nessas audições. Portanto, julgo que o que faz mais sentido é que este requerimento seja, no fundo, transmitido à Comissão de Infraestruturas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hernani.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista tem o mesmo entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Entendemos que este requerimento deve ser submetido à Comissão de Infraestruturas. e não só ponto depois também é que a comissão possa até ser conjunta, o trabalho possa ser conjunto das duas comissões, não obstante a dimensão ambiental que aqui o Partido Chega coloca no seu requerimento, entendemos que o projeto maior, digamos em si, assim é a construção do aeroporto e, portanto, ela deve ser discutida na comissão devida, a 14ª.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Zé Otido, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados. O nosso entendimento é diferente. Entendemos que este assunto deveria ser tratado aqui através desta comissão. Aqui não se refere à localização, é uma pequena alteração à localização das pistas, portanto, com impacto direto ambiental, que é, aliás, é referido aqui na carta no pedido de audição enviado pelos subscritores, e, portanto, entendemos que o processo deveria ser, aliás, e foi aqui que ele entrou, e no nosso entender faz sentido que ele seja tratado aqui nesta comissão.
Só uma questão sobre isso.
Tem a palavra, Sr. Deputado Costa.
Em primeira instância, a decisão se é ou não desta comissão compete ao Sr. Presidente da comissão. E depois pode haver sobre essa decisão um recurso sobre a admissibilidade. Pergunto se o senhor, até porque há aqui visões diferentes, pergunto se o Sr. Presidente aceitou este requerimento ou não.
Deputado Jorge Miguel Teixeira, tem a palavra.
Eu já tenho alguma experiência com estas histórias de qual é a comissão competente e como chamar as comissões e determinados eventos, etc. E é assim, um projeto como a construção do aeroporto tem diversas facetas. E, tendo em conta as diversas facetas que tem, há várias comissões que, por mérito próprio, podem avaliar sobre a sua justiça. Portanto, a Comissão de Ambiente pode autonomamente fazer audições sobre o aeroporto sobre questões que tenham que ver com questões ambientais levantadas para o aeroporto. Há outras questões que a Comissão de Infraestruturas trata que não são da competência da Comissão de Ambiente. Portanto, o que a Comissão de Ambiente pode fazer, se assim o entender, é de aceitar fazer estas audições, se for esse o entendimento dos partidos políticos, e depois pedir à Comissão de Infraestruturas que se junte a essas audições. Nada impede a Comissão de Ambiente ter essa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero transmitir o seguinte. Eu, enquanto Presidente da Comissão, a não ser que seja fora de prazo, como sabem, e que já aconteceu, aceito sempre todos os requerimentos. Sendo que, quando é fora de prazo, coloco à consideração imediata se é ou não possível. E qualquer requerimento que entra pode sempre, mediante aquilo que são as propostas dos vários grupos parlamentares, ter alguma alteração, e por isso é que eu perguntei até se havia algum consenso, porque tinham estado a conversar. Ele foi aceito, não há dúvida sobre essa matéria, porque não recuso nenhuma, a não ser que haja uma matéria, como é óbvio, que obriga tal. E, portanto, se houver alguma proposta diferente, e neste caso há dois grupos parlamentares que estão a manifestar um interesse diferente sobre esta matéria, para fazer alguma proposta relativamente ao requerimento, estamos aqui para poder analisar. Agora, o processo é o seguinte: existe um requerimento, o requerimento entra, eu passam à apresentação do requerimento. E depois será votado. Sendo certo que, se houver algum entendimento prévio para que ele possa ser, como disse bem o Sr. Deputado, ser uma coisa que possa ser, podemos falar com as infraestruturas e poder fazer em conjunto, tudo bem, tem aqui uma proposta nesse sentido e ser aprovada. Não sei se considera como tal, mas tem que ser aprovada. Agora, o que eu tenho é um requerimento apresentado, pode haver um requerimento oral para poder alterar, mas é um requerimento e ele será apresentado, não sei que haja uma proposta diferente. Não sei se é o entendimento também do Chega, mas o deputado, vou dar por 100 até a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos. Relativamente a este requerimento que temos entrada, ele naturalmente que tem a ver também com o ambiente e que a tutela do Ministério do Ambiente também tem aqui coisas a dizer sobre a localização do aeroporto. aliás, foi por isso que demos entrada deste requerimento nesta comissão e não entendemos que ele deva ter uma tutela específica apenas das infraestruturas. Há mais, e provavelmente até há mais tutelas do que não só as infraestruturas e o ambiente e a energia, haverá outras também. E, portanto, nessa medida, quer dizer, nós entendemos que ele se deve manter nesta comissão, iremos apresentá-lo, e depois os diversos grupos parlamentares votarão, enfim, consoante aquilo que entenderem. Agora, eu relembro também que o próprio PS já deu entrada de requerimentos aqui, por exemplo, sobre o ruído do aeroporto. E, portanto, e não foi por se tratar do aeroporto que de repente passámos para as infraestruturas essa audição, não é? Portanto, quer dizer, nós temos o ambiente, a Comissão de Ambiente e Energia, tem aqui matérias sobre as quais se pronuncia relativamente ao aeroporto, como em relação a outras obras públicas, e que não é por se tratar de obras públicas que o requerimento vai diretamente para as infraestruturas. Portanto, o argumento que foi apresentado, quer pelo PS, quer pelo PSD, para nós não colhe, e, portanto, a nossa intenção é fazermos aqui a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cassão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD propunha que este relatório fosse enviado para então, a 14ª Comissão, e se calhar o Sr. Presidente punha a votação, o requerimento, e colocaria a votação. Portanto, julgo que... Não, eu não estou a dizer para adiar, estou a dizer para votarmos o envio para a 14ª Comissão. Ah, ok.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, podia só para desligar. Sr. Deputado Hernani Loureiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Nós, e sabendo também que o requerimento idêntico já deu entrada, ou aparentemente terá dado já entrada no 14º, pela informação que também nos foi chegando, queremos dizer, nós nada temos contra a discussão deste requerimento. E é bom também entendermos que não é por uma... Nós estamos há 50 anos a discutir a localização do aeroporto neste país. Entretanto, há uns anos, penso que em 2019, 2020, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, os dois partidos que governaram o país ao longo dos últimos 52 anos, ou praticamente ao longo dos últimos 52 anos, optaram pela criação de uma comissão técnica independente, amplamente reconhecida por todos, que chegou a uma conclusão e apresentou um relatório dessa conclusão sobre a localização do aeroporto. A localização do aeroporto. Portanto, isto não é irrelevante na nossa análise. Bem sei que isto é micro-localização do aeroporto e que estamos a falar de uma dezena de quilómetros para a esquerda ou para a direita. Mas não acho, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que não... Nesta comissão em concreto, ou sozinhos nesta comissão em concreto, sem a dimensão da questão da localização e das conclusões e, eventualmente, daquilo que é o conhecimento da Comissão de Infraestruturas, deva ser a localização de um aeroporto discutida dentro, unicamente dentro desta comissão. Bem sei que nós ainda recentemente ouvimos a Ministra do Ambiente sobre o ruído e o aeroporto Humberto Delgado. Mas são temas completamente distintos. Não é? São temas completamente distintos. Um tem a ver, precisamente, com o tema do ambiente. Por isso nós ouvimos e requeremos, requeremos ouvir a Ministra do Ambiente. Este aqui, no nosso entendimento, não obstante também poder ser ouvido dentro desta comissão, deve ser coordenado e iniciado este processo de audição na comissão de vida, que é a comissão onde foi definida a localização do novo aeroporto, ou é discutida a questão da localização, porque se trata de uma questão de localização, acima de tudo, e depois também das questões ambientais que aqui vêm. Portanto, este é o entendimento do Partido Socialista, é que ele deve efetivamente começar a ser ouvido lá e que esta comissão deve participar nessa auscultação. São coisas diferentes, como o ruído do aeroporto Humberto Delgado, que já lá está, já existe, e aquele ruído interfere na vida de milhares e milhares de cidadãos, que é uma coisa completamente distinta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Civil Liberal.
Sim. Notem que eu não fiz sequer nenhuma apreciação de substância sobre o que está neste requerimento. Porque... não é irrelevante, quer dizer, não, a posição de substância que eu faço é que isto é uma de várias tentativas que haverá sempre de protelar a construção do aeroporto, já assistimos a isto há décadas. Portanto, o Chega está a dar voz a essas mesmas tentativas, já sabemos como é. Agora, essas vozes são legítimas e se quiserem expressar a sua visão na Assembleia da República têm o direito a fazê-lo. Eu só queria chamar a atenção dos senhores deputados ao seguinte, é que a Comissão de Ambiente não pode esgotar-se também das suas próprias competências. Porque senão ficamos limitados a discutir a foca que faleceu em Cascais e a construção de incineradoras. E depois todos os outros assuntos que estejam fora daquilo que é o âmbito estrito da Comissão de Ambiente não podem ser discutidos aqui. É evidente que a construção de uma grande infraestrutura, como é o caso do aeroporto, levanta questões ambientais e a Comissão de Ambiente pode interrogar-se e planear as suas audições e os seus trabalhos em torno disso. Claro que deve-se respeitar sempre as competências da Comissão de Infraestruturas e procurar incluir a Comissão de Infraestruturas nisso. Agora, se a Comissão de Infraestruturas não tomou essa iniciativa, a Comissão de Ambiente pode tomar essa iniciativa. Porque se for esse o caso, estabelecermos este precedente no qual, quando olhamos para um requerimento e vemos que há qualquer coisa que se relaciona com outra comissão, enviamos para outra comissão, então perdemos uma liberdade de iniciativa que pertence a esta comissão, que com legitimidade pode planear os seus trabalhos e debruçar sobre coisas que têm a ver com outras comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Lúcio, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por responder ao deputado Hernani, isto que está aqui, o que se apresenta, o requerimento, não é uma alteração da implantação do aeroporto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o desvio, a defesa do desvio das pistas, não, portanto, são coisas completamente diferentes. Não, são completamente diferentes? Não. Uma coisa é a implantação, o local de implantação, outra coisa são o desvio das... E respondendo aqui também ao deputado Jorge Teixeira, isto não influencia o prazo de execução do aeroporto, porque a solução inicial, eventualmente, até poderá demorar mais, porque há uma ribeira de Valcorão que tem que ser anulada e, portanto, em termos de execução de obra... Está bem, mas eu estou a dar a minha opinião em relação à resposta à questão que fizeram. Portanto, se me der a autorização, apresento o requerimento, que é um pedido de audição dos subscritores de uma carta aberta com sugestão de alteração da micro-localização do novo aeroporto de Lisboa. E nós entendemos, para além das entidades que subscrevem este pedido de audição, que deveríamos também chamar a Junta de Freguesia de Samora Correia, a Junta de Freguesia de Santo Estevão e a Câmara Municipal de Navente, porque são entidades que estão também diretamente interessadas na solução final. E começava exatamente por responder a que este grupo de entidades defende uma micro-deslocalização e aceita, não põe sequer em causa a localização do aeroporto. Esta micro, o que eles chamam de micro-deslocalização, significa que é uma deslocação da orientação das pistas 5 a 7 km para o oeste. Eles apresentam dados técnicos, que eu também não terei, nós não teremos capacidade de os apreciar, mas que, acreditando nos dados que nos apresentam, requer pelo menos uma avaliação para percebermos se é ou não esta a solução que eles defendem, a melhor solução. E diz mesmo que a atual localização poderá ter sido influenciada pelo facto da percepção que a obtenção da aprovação ambiental seria mais fácil. Porquê? Porque iria ser menor o corte dos sobreiros e iria reduzir a proximidade à zona protegida do estuário do Tejo. Com a intenção de desenvolvimento de uma futura cidade aeroportuária, estes pressupostos alteraram-se. E, portanto, eles apresentam os dados de impacto territorial e ambiental que, na nossa opinião, devem ser avaliados. E esta micro-relocalização trará, segundo estas entidades, redução do ruído para as populações residentes, evitar a destruição da Ribeira Val de Cobrão, que eu já tinha referenciado, redução do risco associado à avifauna, mais próximo da área metropolitana de Lisboa, logo menos emissões de CO2, menos tempos médios de deslocação, menor impacto sobre o montado sobre, portanto, menos sobreiros cortados e menos expropriações. Portanto, nesse sentido, entendemos que é oportuno ouvir estas entidades e dar seguimento ao requerimento que eles fizeram. pedido a audição para os cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cação, comentado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Zé Dote, eu percebo as suas circunstâncias. Também sei que é morador naquela zona e, portanto, terá aqui também alguma ligação àquele território e, portanto, também, naturalmente, terá aqui as suas condicionantes. Mas só para dizer, também fazer face ao que o Partido Socialista já disse, nós andámos 50 anos a discutir o aeroporto, foram criadas muitas comissões e muitas delas serviram para atrasar o aeroporto. Infelizmente, nós e este Governo da ADEA teve coragem e definiu claramente onde é que ia ser localizado o aeroporto, baseado em questões técnicas. E também, naturalmente, aquela localização tem uma DIA já aprovada e, portanto, as questões ambientais estão todas claras nessa declaração de impacto ambiental. E, portanto, a parte do grupo parlamentar do PSD, no que diz respeito às questões ambientais, julgo que estamos esclarecidos e, portanto, julgamos que essa discussão não faz sentido nesta comissão e, por isso, votaremos contra o requerimento nesta comissão, sendo que, se ele for aprovado na 14ª Comissão, e se nos convidarem, teremos todo o gosto em participar depois nessa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado é Daniel Loureiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
É seguir aquilo que também foi dito pelo Grupo Parlamentar do PSD, que de facto continuamos a achar, independentemente de todas as razões que apresentou aqui, e são válidas naturalmente, nesse grupo de trabalho, e também não discordando daquilo que disse o deputado Jorge Teixeira, mas achamos que o lugar devido para esta discussão será na Comissão de Infraestruturas e, como tal, o nosso voto também será nesse sentido.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo ninguém inscrito, passamos à votação do requerimento. Quem vota contra? PSD e o Partido Socialista. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, Chega e o PAN. Portanto, foi recusado o requerimento apresentado. Passamos ao próximo requerimento, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pedido de audições sobre os projetos hídricos do Algarve, Sr. Deputado Vítor Carreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta audição requerida pelo Partido Socialista vem no âmbito da importância que este projeto se reveste para o Algarve e para a eficiência hídrica na região. Em fevereiro de 2024, foi lançado o concurso internacional para a construção da central de canalização do Algarve, dentro do plano de eficiência hídrica ao abrigo do PRR. Na altura, também foi lançado e articulado com o Ministério do Ambiente diferentes entidades regionais da área do ambiente, o turismo, a agricultura e as autarquias, o plano de eficiência hídrica, que tinha como objetivo aumentar a eficiência e a poupança na água e criar novas fontes de captação de água. Os municípios efetuaram, de facto, investimentos significativos no âmbito da redução de perdas e do aumento da eficiência, e as águas do Algarve também fizeram investimentos significativos no âmbito da captação de novas fontes de água, com o recurso ao reaproveitamento da água das hectares, e como exemplo temos praticamente concluído as centrais de transformação da água das hectares que estão a ser utilizadas para regar campos de golfe e espaços verdes, nomeadamente em Val do Lobo e em Vila Moura. São investimentos significativos que foram apresentados pelo Governo em 2023 e que neste momento estão em fase de conclusão. Ora, relativamente à diversificação da origem da água, a central de descanalização é um projeto de facto ambicioso, mas de todo vital para a resiliência do território nesta vertente, e de acordo com aquilo que temos verificado, períodos de seca prolongados podem voltar a acontecer. Nesse âmbito, e neste momento a central de canalização do Algarve tem, o concurso foi lançado em março de 2024 ainda por o anterior governo, antes de março de 2024 pelo anterior governo, e neste momento esperemos que avance para a sua execução. E sendo estes projetos estratégicos para o Algarve e da máxima importância para a resiliência do território, para a economia, para o turismo e para a vida das populações, existindo neste momento muitas e diversas informações sobre o avanço ou não avanço destes investimentos e por parte de inúmeras entidades que têm aqui alguma responsabilidade e capacidade de interagir nestes processos, e porque consideramos no Partido Socialista muito importante o diálogo, a transparência e o esclarecimento, e sendo nós representantes legítimos das populações, vem o grupo parlamentar do Partido Socialista requerer a audição com caráter de urgência às seguintes entidades: Câmara Municipal de Albufeira, Associação dos Municípios do Algarve, AMAL, a CCDR Algarve, Entidade Regional do Turismo do Algarve, Águas do Algarve, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Centro de Ciência do Mar e da Universidade do Algarve, professor Filipe Duarte Santos, coordenador do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve, Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Associação de Armadores e Pescadores de Cordeira, Federação Nacional de Regantes de Portugal e Ministra do Ambiente e Energia. Assim, aguardemos que seja aprovada este pedido de requerimento e agradeço a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD acolhe favoravelmente o requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista e está inteiramente à vontade para debater os projetos hídricos do Algarve nesta comissão. A segurança hídrica da região é uma questão estratégica que merece atenção parlamentar séria e o PSD não tem qualquer reserva em ouvir as entidades propostas. Contudo, tendo em conta o bom andamento dos trabalhos da comissão e a necessidade de gerir com eficiência o calendário parlamentar, consideramos que a lista das três entidades propostas pode ser excessiva no que diz respeito a audições presenciais, apenas nesse ponto. E, portanto, sugerimos que se ponder realizar algumas destas audições em formato escrito, reservando, obviamente, as sessões presenciais para as entidades cujo contributo beneficie mais do formato de diálogo direto. E aquilo falo, nomeadamente, da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, da APA, as Águas do Algarve e a CCDR. O Grupo Parlamentar do PSD gostaria ainda de propor que, no âmbito destas audições, e porque também temos aqui na lista proposta pelo Partido Socialista a Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira, que fosse também ouvido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé, tendo em conta a relevância do município no contexto dos projetos em causa e do interesse direto do município nas decisões de planeamento hídrico da região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar ao Sr. Deputado Romel, percebo que é um requerimento oral no sentido, não sei se o Partido Socialista aceita que se integre também ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé, não estou errado, ou se projetaremos à parte.
Uma vez que quanto mais entidades envolvidas que acabam por ser agentes que participam neste projeto, é sempre positivo. Como eu disse, estamos abertos a que o processo seja o máximo transparente e que exista o máximo de diálogo. Considero que sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É só para ficar já claro, passo a palavra ao Sr. Deputado Romel. O Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega concorda com este requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista e entende que devem ser ouvidas todas estas entidades para dissipar qualquer dúvida que possa ainda existir sobre os projetos hídricos do Algarve, nomeadamente sobre a central dessalinizadora também do Algarve. E quanto à Câmara de Loulé, também concordamos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal não se opõe à realização destas audições, concordando, no entanto, com o PSD na necessidade, se calhar, de passar de alguns destes contributos para contributos por escrito, porque senão acabamos por inviabilizar os trabalhos da própria Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo, estamos em condições de votar já com esta alteração. O Sr. Deputado Vítor Guerreiro tem a palavra.
Só uma nota. Eu penso que era importante clarificar, dentro da proposta que foi feita pelo PSD, quais são, de facto, as entidades que consideram que poderiam ser feita a audição por escrito e não de forma presencial. Se pudesse repetir, por favor.
Eu, na verdade, disse... Desculpe, Sr. Presidente.
Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, na verdade, elenquei aquelas que acho que é absolutamente crucial serem ouvidas presencialmente, nomeadamente as câmaras municipais, e considero que devem ser feitas isoladamente, portanto, uma audição para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé e outra para a Albufeira, outra isolada para a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, e depois podíamos juntar, por exemplo, as entidades públicas, como a CCDR, a Água do Algarve e a APA. Essas, para nós, são absolutamente cruciais que seja ouvido presencialmente. As outras podemos discutir entre nós... quais é que consideram? Deixe-me só, já agora, desculpe lá, Sr. Deputado, só ver aqui. Eu acho que invoquei, portanto... É, pronto.
Eu iria acrescentar aqui para a audição presencial à Associação de Municípios, assim, e a Região de Turismo do Algarve, porque acabam por ter aqui também um papel bastante relevante nestas questões da gestão da água.
Senhores deputados, estamos em condições de votar o requerimento com todas estas entidades. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e, portanto, com esta, com a possibilidade de ouvir mais essas duas entidades que o Sr. Deputado indicou.
Desculpe, e as restantes ouvimos, mas de forma escrita.
Sim, ok. Tudo em condições de poder avançar. Até porque nós temos 14, para terem noção, temos 14 audições em agenda. O que quer dizer que qualquer audição agora vai ficar no. É só para, para termos noção e tenho tentado preenchermos. E, portanto, só para dar essa dica. Passamos ao ponto 5. E no ponto 5, não estamos em condições de apreciar e votar o relatório. No entanto, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Sr. Coordenador, peço, do Grupo de Trabalho, estará disponível para dizer algo. Apagão. Sim. Apagão. Não estamos em condições de poder apreciar e votar o relatório. Mas estamos em condições de ouvir o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho.
Nós tivemos a oportunidade no Grupo de Trabalho do Apagão do relatório ser apresentado e, no fundo, apreciado por todos os grupos parlamentares e ficou decidido que daríamos aqui uma semana para os diferentes grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração até o próximo dia 5 ao meio-dia, às 12. E depois marcaríamos para o dia 6 às 14 uma reunião do Grupo de Trabalho do Apagão para voltarmos a discutir estas propostas de alteração. Se, partindo do princípio, havendo condições para aprovarmos, no fundo, o relatório ficar pré-aprovado no Grupo de Trabalho do Apagão, solicitávamos ao Sr. Presidente que pudesse marcar uma reunião da Comissão no dia 6 às 14 para... 7, dia 7, peço desculpa. Às 14 para fazermos a votação final do relatório. E dizer que o Sr. Presidente nós temos, foi uma discussão bastante profícua e que houve aqui uma interação dos diferentes grupos parlamentares, a quem também agradeço mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado inscrito? Penso que, se foi este o entendimento no Grupo de Trabalho, será aceito e agendaremos essa reunião, dentro com estes prazos, e agendaremos a reunião para dia 7 de maio às 14. Posso ter aqui alguma... Mas, ok, às 14, depois logo veremos se há necessidade de pedir ajuda ao Sr. Deputado ou não. Passamos ao próximo ponto, que é o ponto 6, outros assuntos. Nos outros assuntos, eu queria dizer o seguinte. Há aqui algumas matérias que eu vou pedir uma marcação de uma reunião de coordenadores, de mesa e coordenadores, para podermos acertar aqui algumas coisas. Mas digo-vos já o que é para terem noção. Uma é a marcação do Repair Café, outra é uma proposta que vou fazer de uma visita da Comissão à Valor Sul. Entramos numa área em que não temos falado de resíduos e é importante fazermos essa visita. Outra é uma proposta que vou fazer de podermos organizar uma conferência sobre o clima aqui na Assembleia da República. Eu acho que deveríamos discutir metodologia, como é que podíamos fazer, mas devíamos organizá-lo, na minha opinião. E outras, temos um convite do Senado Espanhol para podermos fazer uma visita, que já é anterior, de outra legislatura, mas podemos fazer a visita ao Senado Espanhol. E, portanto, temos aqui algumas questões que vou pedir para nós podermos avaliar. E, ao mesmo tempo, temos no dia 12 de maio, a CAIA vai receber o seu Comissário Europeu responsável pelo pluro do clima, o OPCA Oxtra. Ele é responsável pelo pluro do clima net zero e crescimento limpo. É no dia 12 de maio, às 14 horas. e é aqui uma proposta de uma audição conjunta da CAE e da CAEN. E, portanto, eu julgo que devemos estar presentes. Eu não estarei presente se estou fora do país ao serviço da Assembleia, mas o Sr. Vice-Presidente estará presente com toda a certeza e pedia que estivessem presentes. Nós iremos enviar a informação relativamente a este dia 12, das 14 às 15 horas. Mais algum assunto? Não havendo, dou apenas um apontamento final. Eu não vou estar agora, pois, a seguir. Será o Sr. Vice-Presidente. Vou só terminar este Sr. Vice-Presidente Raul Melo. Sendo certo que o Partido Socialista pediu para ser o primeiro a intervir, com a anuência de todos, quero dizer ao Sr. Deputado Costa que falei com todos os grupos parlamentares e que há anuência para o efeito.
Sr. Presidente, só aqui uma nota que eu espero não estar distraído, acho que não ficou bem esclarecido, que era sobre este requerimento do Partido Socialista, as audições sobre os projetos hídricos do Algarve, quais são efetivamente as entidades que são por escrito e quais são as que são aqui presenciais. Eu julgo que não ficou tudo completamente esclarecido aqui. Se calhar podíamos revisitar isso.
Na última intervenção disse, mas ele vai repetir para não haver nenhuma dúvida e eu concordei.
De acordo com a sugestão da senhora deputada do PSD, considero que é importante ouvir presencial a Ação de Municípios do Algarve, a CCDR Algarve, a Região de Turismo, as Águas do Algarve, a Agência Portuguesa do Ambiente. As câmaras, e incluindo aqui a Câmara que foi a sugestão de acrescentarmos, que é a Câmara de Lolé, a senhora Ministra do Ambiente.
E o resto por escrito, é isto?
Concordamos, sim.
Para não haver nenhuma dúvida, penso que é o melhor. E às 16 horas, então, retomamos com a audiência.